informação com António Feliciano. Vamos conhecer para já os títulos.
Vamos então aos destaques. Procuram-se incendiários. Presidente da Câmara de Tomar pede para que a população esteja atenta e denuncie presenças estranhas no terreno. Um dos chapadores que sofreu queimaduras graves no incêndio de segunda-feira em Abrantes é Rui Nalha, jogador do Riachense. Em Alcanena, GNR deteve um homem que tentou assaltar um banco.
Falamos-lhe agora do estado do tempo, das previsões do estado do tempo para esta quinta-feira. Períodos de céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial nas regiões norte e centro, vento fraco a moderado, soprando moderado nas terras altas durante a tarde, ainda descida da temperatura mínima e também da máxima. Previstos estão 22 graus para o Porto e Guarda, 23 para Leiria, 24 para Coimbra e Lisboa, 25 para Faro, 26 para Santarém, e 27 para Tomar, Castelo Branco e Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria confirmou à ERTS que desde a última segunda-feira, à altura do incêndio que deflagrou em São Pedro, estão elementos no terreno no sentido de recolher indícios que possam explicar a origem não só dessa ocorrência, mas também do conjunto de fogos que deflagrou durante a noite desta terça madrugada de quarta-feira. Ou seja, esta presença da PJ quer dizer que na altura não foi possível determinar a origem das ignições ou então quererá mesmo dizer que há fortes indícios de mão criminosa. A mesma fonte da judiciária, a este propósito, referiu que não há ainda certezas, pelo que as investigações vão continuar. Um cenário assustador e nunca antes visto. O Conselho de Tomar, num curto espaço de uma hora, foi palco para 6 incêndios noturnos, ou seja, no final desta terça e no início de quarta. Nesta contabilidade foram afetadas as localidades de Curvaceiras, em Paialvo, Perucalvo, em São Pedro, Charneca da Peralva, novamente em Paialvo, Quinta de Cima, também em Paialvo, Quinta do Falcão, em São Pedro e Falagueiro, na Aceiceira, precisamente por esta ordem. Para além destes fogos, houve ainda registo para outros dois em localidades vizinhas, como Limeiras e Atalaia, neste caso já no concelho de Vila Nova da Barquinha. Restam poucas dúvidas sobre a presença, neste conjunto de ignições, de mão criminosa, tal a dispersão de ocorrências e, claro, o horário das mesmas. Por isso, foram para o terreno diversos operacionais da Guarda Nacional Republicana e ainda militares do Regimento de Infantaria 15, que, refira-se, deram o alerta para um dos incêndios e conseguiram mesmo apagá-lo. A ERTS fez um ponto de situação com Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que não deixou de admitir que esta situação deve preocupar tudo e todos. A autarca fez um alerta para que as populações estejam atentas a veículos e pessoas estranhos a cada localidade.
Bem, o que está a acontecer tem de nos preocupar a todos. Efetivamente, o que aconteceu esta noite foi, no espaço de hora e meia, máximo duas horas, deflagraram sete incêndios. Agora, estão muitos meios no terreno. Ontem pedimos ainda mais um reforço de meios, que veio logo, mais um grupo de reforço que estava em Alcanena e deslocou-se para Tomar e que está em Tomar neste momento. Temos já tínhamos no terreno também há cerca de 24 horas um pelotão de militares e, portanto, quer militares, aliás, um dos incêndios foi detectado por este pelotão que estava a fazer vigilância à noite, e que foi prontamente extinto pelo grupo de militares. O que é certo é que no terreno temos GNR reforçada, temos militares reforçados e temos os operacionais, os bombeiros, também reforçados, que durante o dia de hoje, portanto, felizmente os incêndios foram rapidamente controlados, também devido ao número de meios que tínhamos no terreno, e portanto o ataque inicial foi eficaz. E hoje vão estar durante todo o dia, o tempo hoje também está a ajudar, vão estar durante todo o dia a fazer rescaldo e vigilância. As entidades competentes estão a avaliar e, portanto, o terreno está com muita gente, pronto, há muitos operacionais, porque efetivamente às horas que os incêndios deflagram, causas naturais não serão. A mensagem que eu quero, sobretudo, transmitir à população é que estejam atentos a veículos, a pessoas que não sejam conhecidas na zona. e, sobretudo, durante a fase em que esteja a decorrer, que não andem a circular, de acordo com aquilo que é a Lei da Proteção Civil, todos nós, um cidadão comum, é também um agente de proteção civil. E, portanto, aquilo que peço às pessoas é que estejam atentos e não tenham problemas de alertar as entidades, nomeadamente a GNR, de algo que acham que seja menos comum.
A Câmara de Tomar está a garantir alimentação e água aos bombeiros que têm estado no terreno no combate então a estes sucessivos incêndios. Houve registro para a presença de uma coluna de operacionais provenientes inclusivamente de Lisboa que pernoitaram no antigo ginásio da Nabância. Anabela Freitas, novamente questionada pela ERTE, garantiu que nesta altura a autarquia está a conseguir acompanhar as necessidades dos bombeiros, mas caso as coisas se compliquem, não irá hesitar em pedir ajuda.
Nós aqui estamos a garantir a alimentação, a Câmara de Tomar tinha um contrato, e está a garantir a alimentação a todos os bombeiros e a todos os militares. Neste momento não necessitamos, mas se eventualmente as coisas se complicarem, eu própria contactarei, por exemplo, a Rádio Hertz e os órgãos de comunicação social a fazer um apelo, mas neste momento não é necessário reforço, porque temos isso tudo assegurado aos nossos bombeiros, nem a questão da água. Esta noite também tivemos que acionar, tivemos que dar um local para os bombeiros, não estávamos à espera de tanta gente, pedimos reforços ontem durante a noite para poderem dormir e acionámos o ginásio, o pavilhão da Nabância. Portanto, acionámos o ginásio clube, porque tem colchões para poderem descansar alguns grupos durante a noite, porque eles já estão, reparem, temos aqui bombeiros que já estão desde o início do incêndio de segunda-feira, que foi por volta das 12 horas. E, portanto, as pessoas também têm que ser rendidas, também têm que descansar. Neste momento estão em fase de rescaldo e a continuar assim as condições. Pronto, far-se a avaliação à meia da tarde para ver se podemos dispensar alguns bombeiros, porque efetivamente precisam também de ir para as suas terras descansar.
E um dos chapadores florestais que ficou gravemente ferido na sequência do incêndio que deflagrou no concelho de Abrantes na última segunda-feira é Rui Oliveira, mais conhecido como Nalha, jogador do Riachense, atual vice-campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O jovem atleta, de 22 anos, natural da Chamusca, está internado num estado que inspira cuidados devidos às queimaduras que sofreu. Recorde-se que Nalha e mais dois companheiros da equipa de chapadores de Alfucelca foram apanhados pelo fogo e tiveram que ser evacuados com urgência para unidades de queimados de Lisboa e do Porto. Um homem de 39 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por tentativa de assalto a uma instituição bancária situada em Alcanena. Segundo o Comando Distrital de Santarém, da GNR, está em causa um indivíduo com tripla nacionalidade, ou seja, portuguesa, francesa e alemã. Alertados para o facto da presença de um homem com movimentações estranhas junto à entrada do referido banco, os militares deslocaram-se de imediato ao local para averiguar a situação. Quando chegaram, abordaram o suspeito e, após lhe ter sido efetuada uma revista, foi-lhe apreendido uma arma de fogo calibre 7.65, 5 munições e uma simulação de engenho explosivo. Em ato contínuo, os militares localizaram e revistaram o veículo do homem, tendo sido ainda apreendido material de disfarce, presumivelmente utilizado em outros ilícitos criminais. O suspeito foi detido e entregue à Polícia Judiciária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prosseguem as apresentações dos diferentes candidatos às eleições autárquicas de outubro próximo. Neste domingo, por exemplo, registro para a sessão de apresentação de Jorge Rosa como candidato do PSD à junta de Olalhas, uma freguesia da qual já é presidente. O autarca, de 56 anos de idade, recandidata-se assim ao terceiro mandato. Registro para a presença do mandatário de campanha, Pires da Silva, do presidente da mesa da Assembleia de Militantes do PSD, José Delgado, do presidente da Comissão Política da Secção do PSD, João Tenreiro, além de militantes e simpatizantes da candidatura. Foi José Delgado a abrir a sessão para dar conta que esta é uma candidatura que tem trabalho feito.
Aqui estamos para lançar uma candidatura que tem trabalho feito, reconhecido. E apesar de ser uma luta constante do dia-a-dia, porque algumas freguesias neste concelho, infelizmente, têm muito pouco de apoio da Câmara Municipal, e temos aqui o exemplo, todos conhecemos o caminho até ao Alqueidão, a entrada do Lalhas e outras coisas mais que estão previstas há muito tempo, e no arranco, apesar do trabalho imenso do nosso Presidente, em que no dia-a-dia, e nós vemos isso nas assembleias e também nas reuniões particulares que tem no Executivo da Câmara, há promessas e as coisas não vêm. Portanto, só com a força deste Executivo e com a liderança do Jorge é que a freguesia se tem reconhecimento e tem, de facto, feito um trajeto que, no sentido da evolução e de melhorar as condições. É claro que ele, apesar do trabalho dele e da sua equipe, há muito a fazer, porque os dias de hoje são diferentes dos dias de ontem, os desafios são enormes e o desafio para uma junta de freguesia é muito simples. No aspecto tem a ver o que é uma junta de freguesia hoje. Hoje uma junta de freguesia é a alavanca, as juntas de freguesia são a alavanca do executivo. Nós, neste projeto que estamos a apresentar a tomar, temos como alavanca as candidaturas às juntas. É claro, Azulalhas é uma dessas alavancas.
Sucedeu-se a intervenção do Presidente da Comissão Política da Secção do PSD, João Tenreiro. O também candidato à Assembleia Municipal deu conta do trabalho realizado na freguesia nos anteriores mandatos e da estratégia e projetos para os próximos 4 anos.
Esta freguesia, desde que tem sido liderada pelo Jorge Rosa e a sua equipa, e nós, Comissão Política do PSD, tivemos um cuidado de fazer um conjunto de reuniões centralizadas nas freguesias e também umas visitas, que é as chamadas visitas retomar, que era o retomar de 2017. E na altura nós visitámos, e estamos numa área de uma freguesia que ganhou o último projeto, aliás, para o projeto do orçamento participativo, para uma praia fluvial nesta freguesia. Nós estivemos aqui a visitar a freguesia durante toda uma manhã e vimos de facto o trabalho árduo e com gosto que é feito por esta equipa. A Rota das Águas, por exemplo, a incansável estrada, como o companheiro José Delgado disse, a luta da estrada do Alqueidão para as Olalhas e também a luta bastante para concretizar a praia fluvial aqui nesta freguesia das Olalhas. Portanto, isto é um trabalho que é de alavancar e que é de apoiar de uma freguesia que tem um plano, e tem uma estratégia. Ao contrário, infelizmente, do Conselho de Tomar, de uma gestão socialista e comunista durante 4 anos que tivemos, foi uma gestão sem projetos. Foi uma gestão que é feita ao sabor do vento, chamemos-lhe assim.
O desenvolvimento de uma praia fluvial no Alqueidão e das atividades de wakeboard na área da Albufeira de Castelo de Bode, no lugar de Montes, são alguns dos grandes objetivos do Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Rosa, caso seja reeleito.
Através da participação no orçamento participativo na Câmara Municipal de Tomar, para 2007, com o projeto da praia fluvial, do qual fomos os vencedores, e com o desenvolvimento do wakeboard nos Montes, vamos construir... contribuir cada vez mais para o desenvolvimento turístico da nossa freguesia e do município de Tomar, permitindo o pleno aproveitamento da riqueza natural que nos é fornecida pela Albufeira e pelas nossas paisagens naturais, de que usufruímos e que queremos melhorar e divulgar eficazmente, originando um polo turístico potenciador das qualidades e força produtiva da nossa freguesia. Contudo, a obra maior necessidade é a estrada municipal 530, que liga das Vendas do Rijo ao Alqueirão. Tendo sido desenvolvidos esforços para a celebração de acordos entre a Câmara Municipal de Tomar, a Junta de Freguesia e os proprietários para a doação de terreno para alargamento desta mesma via, para ser uma obra executada e uma obra condigna, cuja construção aguarda apenas que a Câmara ultime as necessárias formalidades legais. A promessa da realização do melhoramento da referida via pela Câmara de Tomar determinou a impossibilidade da celebração de outros contratos interadministrativos com o município e a consequente redução de transferências financeiras para a freguesia de Olalhas nos anos 2016 e 2017. Em relação a outras freguesias, pelo que não posso deixar de esperar, exigir que a Câmara cumpra com o prometido no sentido de arrancar com as obras da estrada no presente mês de julho.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar solicitou à Câmara Municipal a melhoria das condições de espera para os utentes em frente à Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, designadamente com colocação no local de bancos para que os utentes possam sentar enquanto aguardam pela abertura das portas. O pedido surgiu depois de terem sido apresentadas queixas de cidadãos que esperam pela vaga sem condições ao frio e à chuva, quando é esse o caso, por vezes desde as 6 da manhã e até que os funcionários iniciem as suas funções cerca de 2 horas depois. A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos considera inadmissível e desumana esta situação, uma vez que muitas vezes estão em causa pessoas com problemas de saúde, mobilidade reduzida e que não podem ficar muito tempo em pé.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A equipa sénior do Hóquei em Patins do Sporting do Tomar foi recebida nesta segunda-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal em reconhecimento pelo desempenho na Taça de Portugal, onde os Leões atingiram um marco histórico com a chegada à final da prova, perdendo apenas diante do Futebol Clube do Porto, atual campeão nacional. Jogadores, equipa técnica e dirigentes do emblema centenário marcaram presença nesta homenagem, sessão presidida pelo vice-presidente do município, Hugo Cristóvão, que se fez acompanhar pela vereadora Sara Marques Costa e ainda por Hugo Costa, deputado na Assembleia da República. A presidente da autarquia, Anabela Freitas, não pôde estar presente, uma vez que estava no terreno a acompanhar o desenvolvimento do incêndio que atingiu São Pedro e a Ceiceira. E precisamente para além da parte desportiva, Hugo Cristóvão destacou a homenagem prestada pelo Sporting de Tomar às vítimas dos incêndios que assolaram a zona centro de Portugal.
Obviamente a intenção de forma muito simbólica, mas por parte do município e, no fundo, representando a comunidade, reconhecer o vosso trabalho, o vosso mérito, o facto de terem alcançado também este feito histórico de levar o Sporting de Tomar à final da Taça de Portugal e ainda mais da forma digna e muito honrosa com que o fizeram, também pelo ato que demonstraram no primeiro dia, enfim, com a vossa homenagem também simbólica às vítimas e aos concelhos afetados pelo incêndio. Enfim, por toda essa forma, naturalmente não podíamos deixar de vos homenagear. Não com isto dizendo que, enfim, só os títulos ou só os resultados interessam, não. Obviamente o desporto é competir, é ganhar, é perder. Enfim, enquanto responsável do desporto municipal também não posso deixar de dizer isso. Obviamente que todos os nossos atletas das várias modalidades e das várias instituições e de mais técnicos que os acompanham estão de parabéns, mas obviamente que também há que valorizar, reconhecer o mérito, reconhecer quando se consegue fazer algo diferente, algo único, e de facto foi isso que vocês conseguiram. Portanto, parabéns aos atletas, parabéns aos técnicos, parabéns aos dirigentes, parabéns à instituição e, enfim, uma palavra final para os dirigentes por de facto conseguirem, com todo este esforço coletivo, naturalmente levar o Sporting de Tomar e, portanto, também o nome de Tomar mais longe e conseguir de facto estes resultados. Parabéns também por esse esforço e já agora um reconhecimento também para o trabalho nos demais escalões.
Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, agradeceu a distinção da Câmara Municipal e não deixou de destacar o feito realizado pelo grupo. O dirigente prometeu outras conquistas.
Agradecer a todos, nomeadamente àqueles que nos apoiaram desde o primeiro momento, e sem dúvida nenhuma que o município de Tomar não foi apenas hoje, através desta cerimónia de homenagem, que se mostrou estar ao lado do Sporting Clube de Tomar. É uma presença constante, diária, e que esse mérito é importante e acho que é justo realçar esse facto. Este projeto é um projeto de Tomar e da região, mas sem o apoio do município de Tomar não seria possível ter começado o processo, começado este projeto há 2-3 anos, e que o ano passado estávamos neste mesmo local a celebrar a conquista do título da 2ª Divisão Nacional, e com certeza que à data ninguém, ou muito poucos seriam aqueles que acreditavam que seria possível que um ano depois estávamos aqui presentes neste mesmo espaço para sermos homenageados pelo município de Tomar, por termos alcançado um feito histórico nunca antes alcançado por parte deste clube, que foi a presença na final de uma competição tão importante como a Taça de Portugal. Por isso, reitero estes mesmos agradecimentos, os agradecimentos a toda a estrutura do Sporting Clube Tomar, começando necessariamente pela equipa técnica, pelo Nuno Domingos, também pelo Nereias, por todos os jogadores aqui presentes, capitão Ivo Silva, João Tiago Alves, Pedro Martins, João Lomba, Hernani Diniz, Tiago Vinho, Marco Caspar, Paulo Passos e Nuno Peça. Estes foram os heróis, como eu dizia no outro dia, daqui a 20 anos vão-se lembrar de vocês todos e saber de quais estás para a frente, de certeza, esse facto.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.